Jornal Câmara dos Deputados.
Líder do governo explica cálculo do aumento do salário mínimo.
Oposição quer mudar critérios para a capitalização da Petrobras.
Câmara debate 129 projetos que reduzem consumo de cigarro.
CCJ do Senado considera válida a prorrogação da CPI do MST.
A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra vai funcionar por mais 180 dias ou até janeiro de 2011, após decisão da Comissão de Constituição e Justiça do Senado.
A CCJ decidiu que a leitura do requerimento de prorrogação da CPI feita no Senado foi legal, apesar da bancada governista sustentar que a prorrogação deveria ter sido oficializada em sessão conjunta do Congresso por se tratar de uma CPI mista.
A repórter Silvia Munhato, jornalista da Rádio Câmara, traz opiniões divergentes de parlamentares sobre a prorrogação da CPI.
A Comissão de Constituição e Justiça do Senado decidiu nesta quarta-feira que foi válida a leitura do requerimento de prorrogação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que aconteceu em julho no plenário do Senado. Dessa forma, a CPMI deve ser prorrogada por mais 180 dias ou até janeiro de 2011. Mas o deputado Dr. Rosinha, do PT do Paraná, integrante da comissão, acredita que essa decisão ainda não é final, porque o requerimento deveria ter sido lido no plenário do Congresso, pois a comissão é da Câmara e do Senado. A oposição ao governo acredita que existem fatos novos que devem ser apurados a partir da Operação Telos, da Polícia Federal, que resultou na prisão do então superintendente do INCRA, em Mato Grosso do Sul, Valdir do Nascimento. Valdir foi exonerado em seguida. A operação investigou um esquema de fraudes no programa de reforma agrária, envolvendo distribuição irregular de lotes e até a sua comercialização. Para o também integrante da comissão, deputado Jorginho Maluli, do DEM de São Paulo, a CPMI precisa continuar logo após as eleições.
Esse período eleitoral, o pessoal realmente vai fazer de tudo, o governo vai fazer de tudo para que os trabalhos não andem, né? E agora, com essa notícia aí de Mato Grosso do Sul, acho que é mais uma razão para que ela não pare seus trabalhos.
Mas o deputado Dr. Rosinha afirma que a CPMI foi instituída para criar fatos para as eleições. Segundo ele, o caso de Mato Grosso do Sul já está sendo investigado.
A CPMI foi criada para disputa eleitoral. Não foi criada para fazer nenhum tipo de investigação. Tanto é que a questão do Mato Grosso do Sul foi a própria polícia federal quem atuou, desvendou e prendeu.
A CPMI do MST foi criada para apurar denúncias de desvios de recursos públicos nos programas de reforma agrária. Mas o relator, deputado Gilmar Tato, do PT de São Paulo, disse que isso não ficou comprovado nos depoimentos. De Brasília, Silvia Munhato.
Líder do governo explica cálculo do aumento do salário mínimo.
A previsão do orçamento de 2011 para o reajuste do salário mínimo de 5,5% leva em conta a variação negativa do PIB de 2009.
O líder do governo na Câmara, Cândido Vacareza, explicou que o reajuste do mínimo desde 2007 obedece a acordo entre o Poder Executivo e as centrais sindicais.
O repórter José Carlos Oliveira, da Rádio Câmara, tem mais informações sobre o tema.
Líder do governo afirma que o orçamento de 2011, sem previsão de aumento real para o salário mínimo, obedece a acordo com as centrais sindicais. O deputado Cândido Vacareza, do PT Paulista, lembrou que o reajuste de 5,5% previsto para o mínimo a partir de janeiro de 2011 segue a regra de correção pela inflação mais o PIB de dois anos anteriores. O valor fixado no orçamento é de R$ 538,15. A regra foi acertada entre governo e centrais sindicais e está em vigor desde 2007. No entanto, esse cálculo fez com que, pela primeira vez, o governo Lula encaminhasse uma proposta de orçamento ao Congresso sem previsão de aumento real para o salário mínimo, já que o PIB de 2009 foi negativo. Vacareza disse que vai defender a manutenção do acordo, mesmo diante da posição das centrais sindicais, que buscaram um valor mais elevado para o mínimo durante a tramitação do orçamento no Congresso Nacional. O líder do governo aposta que haverá compensação em 2012.
O Brasil sabe que tinha um acordo do governo com as centrais sindicais. Então o governo não fez mais nem menos do que cumprir o acordo com as centrais sindicais. No ano que vem, como o crescimento vai ser em torno de 7% de 2010, vai ter para o salário mínimo 7%, mas digamos que a inflação vai ser 4,5%. Vai ter um aumento de 11,5%, 12% do salário mínimo para 2012. Então isso é um acordo que eu acho que os brasileiros todos deveriam defender, porque não é porque tem eleição que a gente tem que caminhar para a demagogia. Nós vamos ter uma discussão política depois da eleição. Eu sou defensor de acordos e acordos para mim tem que ser cumprido, quando agrada e quando desagrada.
Cândido Vacareza também explicou qual será a estratégia do governo quanto às medidas provisórias que vão perder a validade neste mês, sem ser votadas no Congresso Nacional. Entre elas, estão MPs que tratam da ampliação dos limites de financiamento do BNDES e da preparação do Brasil para sediar a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016.
Uma parte dessas medidas provisórias nós podemos incluir nas seguintes que vão ser votadas, aquilo que for fundamental e que pudesse ser feito dessa forma sem alterar o sentido da medida provisória. Outra parte pode vir na forma de projeto de lei, que é a menor parte, que é o que não tem urgência. E outros podem ser editados medidas provisórias parecidas, mas não idênticas.
Vacareza também reafirmou a expectativa do governo de aprovar ainda em novembro o último dos projetos de lei do Executivo que tratam da exploração do petróleo na camada pré-sal. Esse projeto é o que estabelece o regime de partilha em substituição ao atual regime de concessão e também trata da polêmica redistribuição dos royalties de petróleo. De Brasília, José Carlos Oliveira.
Ao avaliar a atual situação econômica do Brasil, Vinhati, do PT de Santa Catarina, disse não ter dúvidas que o sucesso na distribuição de renda acontece graças à retomada do emprego.
O crescimento econômico do Brasil não está mais nos grandes centros. Ele está, de certa forma, espalhado para o Brasil inteiro. A geração de emprego e renda também tem construído esse Brasil de forma diferente, onde todos os municípios do Brasil têm crescido. Isso garante, de certa forma, uma melhoria qualitativa da renda. E além de melhorar a renda, não é, a gente vê que acontece uma nova expansão industrial brasileira. Nós temos poucos empreendedores no Brasil na área industrial. Nós temos em torno de 1.200.000 indústrias no Brasil. São poucas pela demanda que está colocada hoje. Nós precisamos gerar cada vez mais indústria. É a demanda que oportuniza a pessoa a abrir um novo negócio, uma nova indústria. Gerando o emprego que nós estamos gerando aí, inclusive até o final do ano, nós devemos fechar, nesses últimos 8 anos, com 14 milhões de empregos gerados. Isso é uma cifra extraordinária. Inclusive, esse ano, nós estamos gerando mais emprego no Brasil sozinho que toda a Europa, que está com dificuldade econômica, não é? Há uma possibilidade de chegar no final do ano com uma geração de 2 milhões e 800 mil empregos.
Segundo Vinhati, é preciso ter cada vez mais postos de trabalho para que assim as pessoas saiam da pobreza e garantam ao Brasil uma classe média consolidada.
Economia.
Oposição quer mudar critérios para a capitalização da Petrobras.
O repórter José Carlos Oliveira também traz informações sobre a capitalização da Petrobras através de recursos do Fundo Soberano, prevista em medida provisória em discussão na Câmara.
Governo e oposição divergem sobre o uso de recursos do Fundo Soberano para a capitalização da Petrobras. Essa possibilidade está prevista na medida provisória 500, que autoriza as estatais a realizar entre si operações de compra de ações, alienação e cessão de créditos para futuro aumento de capital. Nessas operações, também poderá ser usado o fundo privado no qual o Tesouro Nacional seja cotista único. É o caso do Fundo Soberano, aprovado pelo Congresso no fim de 2008, com o objetivo de promover investimentos em ativos no Brasil e no exterior, minimizar os efeitos da queda da atividade econômica e fomentar projetos nacionais de interesse estratégico. Atualmente, esse fundo acumula cerca de 15 bilhões de reais. Segundo a imprensa, parte desses recursos iria para o BNDES participar do atual processo de capitalização da Petrobras, que terá novos desafios pela frente, sobretudo diante da exploração de petróleo na camada pré-sal. O líder do governo, o deputado Cândido Vacareza, do PT paulista, disse que a MP 500 é necessária para reforçar as estratégias da União na defesa da Petrobras.
A capitalização da Petrobras é um dos maiores negócios do mundo capitalista registrado. Existe uma série de gaviões fora do Brasil, de olho na Petrobras, existe especulação de mega investidores. E o governo brasileiro não vai permitir que especuladores ditem regras para o Brasil. Vai ter a capitalização da Petrobras, até final de setembro vai estar concluída, e o governo vai estar atento, como é o acionista majoritário, para proteger os acionistas minoritários, para proteger o seu capital, e para proteger o Brasil.
Já a oposição vê a operação com cautela. O líder da minoria, deputado Gustavo Fruit, do PSDB do Paraná, afirma que a MP500 dá excesso de poder ao Executivo em transações econômicas estratégicas para o país.
É um cheque em branco para que o Executivo possa realizar muitos ajustes chamados patrimoniais com impactos econômicos e fiscais sem aprovação prévia do Congresso Nacional. De curto prazo, mais imediato, essas operações estão sendo utilizadas, aparentemente, para fazer novas capitalizações dos bancos públicos. O que é isso? Aumentar o patrimônio de referência desses bancos, permitindo maiores empréstimos, principalmente o BNDES, sem a necessidade de aumentar o endividamento da União.
Fruit lembra ainda que o aumento dos limites de investimento do BNDES já estava previsto na polêmica MP 487, que vai perder validade neste mês sem ter sido votada pelo Congresso Nacional. Já a MP500, editada em 31 de agosto, teve a eficácia prorrogada até 7 de fevereiro de 2011. De Brasília, José Carlos Oliveira.
Ouça a Rádio Câmara em todo o Brasil via satélite. Se a sua recepção for analógica, sintonize a banda C, frequência de 4.090 MHz, polarização horizontal. Se sua recepção for digital, sintonize a banda C, frequência de 3.628 MHz, polarização horizontal. Mais informações, acesse www.radio.câmara.gov.br ou ligue 0 operadora 61-3216-1730. Essa viagem pode acabar mal.
O crack tem uma ação devastadora, provocando lesões cerebrais irreversíveis. Aumenta os riscos de um derrame cerebral ou de um infarto. Mas os homicídios é que são a maior causa de morte entre os usuários, resultantes de brigas e punição de traficantes. Fique esperto, diga não.
Uma campanha da Polícia Federal e da Câmara dos Deputados. Saúde.
Câmara debate 129 projetos que reduzem consumo de cigarro.
Uma frente parlamentar em atividade na Câmara apoia as medidas em discussão que visam diminuir o consumo de cigarros.
A repórter Jorge Moraes ouviu integrantes da frente e traz números sobre o tabagismo no Brasil.
Pesquisa do Instituto Nacional do Câncer demonstra, mesmo com a queda no consumo de cigarros nas últimas décadas, o Brasil ainda tem 25 milhões de fumantes entre a população acima de 15 anos. Os percentuais de fumantes foram maiores entre os homens, entre as pessoas de 45 a 64 anos de idade, entre os moradores da região sul e os que vivem na área rural. 25,7% não tem instrução ou tem menos de um ano de estudo e 23,1% estão entre os de menor renda, ganham menos de um quarto de salário mínimo. Ainda assim, de acordo com o estudo do INCA, uma família composta por um casal de fumantes, residente em uma cidade do sudeste do país, gasta por mês R$ 128,60 na compra de cigarros. Por ano, a despesa chega a mais de R$ 1.500. Na Câmara, há 129 projetos de lei em discussão com o objetivo de reduzir o consumo de cigarros. Uma frente parlamentar pelo controle do tabaco promove o debate sobre o tema na casa. A deputada Cida Diogo, do PT do Rio de Janeiro, fala do trabalho do grupo.
Verificar como é que pode buscar agilizar a votação desses projetos, buscar negociar com a mesa diretora, pautar projetos com esse objetivo. São estratégias que a frente tem discutido, tem estabelecido como ação e que a gente com certeza vai estar reforçando como membro da frente parlamentar e principalmente como profissional de saúde que sou, como médica e sabendo da importância que é a redução do uso do cigarro para melhorar a qualidade de vida das pessoas e reduzir a possibilidade de adoecimento das pessoas.
Vice-presidente da Frente, o deputado Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná, destaca a aprovação pelo Congresso há cerca de 10 anos da legislação que restringiu a publicidade de cigarro a cartazes nos locais de venda. Rauli é favorável a uma proibição ainda mais rígida.
Já temos a conquista de não ter publicidade na, nos meios de comunicação do país, e agora precisa restringir mais essa questão da publicidade, principalmente perto de colégios, onde tem crianças menores, da exposição de cigarro para crianças, né, junto com doces. Então nós temos que, como pai, né, como deputado que nós somos representando o povo, temos que defender o interesse do nosso povo, da nossa gente.
Luiz Carlos Raul é autor de projeto que proíbe a venda de cigarros em locais públicos, como aeroportos e rodoviárias. Na mesma linha, o deputado William Vu, do PPS de São Paulo, propôs a restrição do fumo em ambientes coletivos fechados.
Existe o fumante passivo, aquele que frequenta o mesmo local do usuário do fumo e tem prejudicado também a saúde de todos. Precisamos criar ambientes livres do tabaco e, principalmente, dificultar e tributar cada vez mais para que cada vez menos tenhamos o consumo do tabaco em todo o país.
Enquanto não é aprovada a lei federal proibindo o fumo em locais fechados, vários estados já adotam a medida. Outras ações adotadas no país para diminuir o consumo de cigarro foram aumento de impostos sobre os produtos de tabaco e o aumento da oferta de tratamento para deixar de fumar no SUS. De Brasília, Geórgia Moraes.
Educação. Pesquisa da Fundação Getúlio Vargas demonstrou que os jovens formados em cursos técnicos têm chance muito maior de conseguir emprego. Para Alex Canziani, do PTB do Paraná, o estudo mostra que o governo federal acerta ao concentrar grande parte dos recursos para a educação nas escolas técnicas.
Isso mostra também que a sociedade está caminhando. O próprio governo tem uma iniciativa importante da construção de novas escolas técnicas. O Ministério da Educação tem feito uma quantidade significativa através dos institutos federais, e essa é uma lei que eu tive o privilégio de ter sido relator aqui na Câmara dos Deputados, que está aumentando a oferta de educação profissionalizante no país. Hoje nós temos institutos federais em todos os estados da União, várias escolas sendo construídas. O próprio governo tem um projeto de ampliarmos ainda mais, de chegarmos a ter 1.000 escolas nos próximos 10 anos, e isso vai fazer com que nós tenhamos a condição de preparar a nossa mão de obra, de termos nas regiões do nosso país, de termos as vocações sendo atendidas, gerando oportunidades nessas regiões. Então, eu fico muito feliz em ver essa pesquisa, porque é aquilo que nós acreditamos. A educação é fundamental para que o país progrida, e a educação profissional, ela dá oportunidade para que o nosso jovem, para que o nosso cidadão chegue a uma oportunidade de emprego e possa tratar a sua família com dignidade.
Alex Canziani ressaltou que o jovem tem consciência da maior probabilidade de encontrar emprego se fizer um curso técnico. É por isso, segundo o parlamentar, que não só a implantação de escolas técnicas cresce no país, mas também a procura dos jovens por esse modelo de formação.
Já está funcionando no município tocantinense de Gurupi a Universidade da Maturidade, numa parceria entre o Instituto Juarez Moreira, ONG do próprio município, e a Universidade Federal do Tocantins.
Juarez Moreira, do PSB, um dos idealizadores do projeto, explica que a ideia é proporcionar qualidade de vida à população da terceira idade através da educação.
Nós sempre tivemos a preocupação de atender bem a pessoa na terceira idade. Nós sabemos que é uma fase difícil da vida. Nós começamos um trabalho pequeno lá em Gurupi com o Instituto Juarez Moreira. Minha esposa começou com um grupo pequeno de pessoas e, graças a Deus, isso foi crescendo. Nós chegamos hoje já em atender aí quase 1.000 pessoas dentro da cidade de Gurupi. Isso vai um acompanhamento desde fisioterapia, educação física, dança, na área cultural. Temos o coral da terceira idade, então uma série de atividades. E nós tivemos conhecimento da UMA, Universidade da Maturidade, funcionando em outros lugares, e nós resolvemos implantar em Gurupi. Para isso, nós colocamos recurso no valor de R$100 mil para a implantação da UMA lá em Gurupi, e já está funcionando muito bem, numa parceria do Instituto Juarez Moreira com a nossa Universidade Federal do Tocantins.
Laurez Moreira explicou que a iniciativa funciona dentro do espaço físico da Universidade Federal do Tocantins e oferece disciplinas que enfocam o envelhecimento com qualidade de vida, tanto no aspecto físico como no psicológico.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Voz. voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.